Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje, o convidado é o professor Edmundo Cordeiro, especialista na área do cinema e da comunicação. Meus senhores e minhas senhoras, Edmundo Cordeiro.
Senhor professor Edmundo Cordeiro, antes de mais, dirijo-lhe as minhas saudações, porque eu sou licenciado em História, licenciei-me em 83. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, e já tenho pensado nisso, mas não sei responder porque não estou dentro do assunto e gostava de obter uma resposta, é a seguinte. Em toda a história do cinema português, eu queria lhe perguntar se houve alguma idade de ouro do cinema português em que os filmes foram de grande qualidade e tiveram uma duração... Um tempo médio ao longo de exposição. Houve, de facto, uma idade de ouro do cinema português ou não?
No discurso sobre o cinema, há um período que é apontado dessa maneira, embora não seja propriamente uma verdade, de facto, confirmada. Mas, para pegar nessa expressão, idade de ouro, eu diria que a idade de ouro do cinema português é mesmo o presente, o que se está a fazer no presente, e em particular a partir do 25 de Abril, embora evidentemente houve sempre movimentos com filmes interessantes, movimentos importantes anteriormente, mas que nunca tiveram grande expressão ao nível das concretizações. Portanto, por exemplo, o cinema novo, antes do 25 de Abril, é uma corrente importantíssima na história do cinema português, mas as suas realizações contam-se talvez pelos dedos dos filmes, pelos dedos de uma, dizer, duas mãos.
Fruto de uma sociedade amordaçada pela censura antes do 25 de Abril, que limitava bastante o cinema.
É verdade, sim, havia a questão da censura. E há um exemplo. Nós temos em Portugal um filme que tem o recorde do Guinness em cortes de censura, que se chama Catembe. Foi feito, salvo erro, em 65. Sim, a questão da censura foi um grande problema limitador do acesso às possibilidades de financiamento, desde logo. Portanto, os projetos que eram apoiados, porque havia a necessidade de haver fundos de apoio estatal, e continua a haver, e há de continuar a haver, né? Parece que é inerente às concretizações dentro desta arte, a necessidade de apoio estatal, porque não há aquela questão da indústria, não é? Isso tem a ver com uma espécie de ambiguidade que existe no cinema. Entre o caráter arte e o caráter comercial, portanto, o caráter entretenimento ou passatempo, ou o que se quiser, portanto, atração para o público. Mas, voltando à pergunta, a idade de ouro é mesmo o presente, o que se está a fazer no presente, com os prémios que são conseguidos pelos filmes portugueses, por exemplo, é um dos índices dessa notoriedade, não é? Nos festivais mais importantes. E, evidentemente, como eu estava a dizer também, depois do 25 de Abril, como explodiu tudo e implodiu a censura, por exemplo, a criatividade libertou-se, digamos assim, e surgiram grandes cineastas que influenciaram os jovens cineastas que filmaram a seguir, portanto, na transição do século, e que continuam contemporaneamente. Portanto, eu diria que no presente, embora possa não se sentir muito no que acontece nas salas de cinema, que também se vão rarificando, mas há outras maneiras do cinema existir junto do público, portanto, cineclubes, festivais, enfim, mostras. Eu diria que é o presente.
Sim.
Olá, Sr. Professor Edmundo. E lhe perguntar, Sr. Professor, que cine acha os portugueses mais admira e quais são os filmes mais interessantes para si?
Quais os cineastas que mais admiro? Portugueses? Pronto, também posso dizer, também se pode, posso dizer de estrangeiros, mas portugueses, já que estamos na questão do cinema português, não é? O Manuel de Oliveira, portanto, um caso muito singular na produção cinematográfica, desde logo pela sua duração de vida, não é? Morreu aos 106 anos e, portanto, fez coisas muito interessantes. Sim, Manuel Oliveira, um grande caso, desde logo pela sua vida, pelas coisas que fez. Foi muito afetado pela censura, portanto, teve durante muito tempo sem conseguir pôr de pé os seus projetos. E depois, aos 75 anos, quando muitos dos seus colegas já tinham passado para lá, foi quando ele teve uma grande renovação e começou a produzir em grande, a fazer filmes em grande criatividade, até praticamente aos 106 anos, acho. Não sei qual é a data do último, mas é para aí, fim de 2012, eventualmente ele morreu em 2016, salvo erro. Portanto, é um caso impressionante. Dos portugueses, depois temos, evidente, o António Reis. O António Reis com um grande filme, que começou com um grande filme, para mim um dos mais importantes, os que mais, do cinema português, dos que mais me tocam, que foi feito numa instituição semelhante a esta. O Jaime, exato. Foi feito no Hospital Miguel Bombarda. E depois a seguir não fez muitos filmes, depois ele veio a morrer relativamente novo em 91. Esse cineasta foi importantíssimo, e também, de certa maneira, ele concentra em si o espírito mais geral do cinema português, porque uma certa relação à poesia e às outras artes. E ele próprio era poeta antes de ser cineasta, não sei se continua a ser poeta depois de cineasta, mas acho que não, porque os poemas, pelo menos que eu tenha conhecimento, publicados dele, foram até à data de 69, e, por exemplo, o Jaime é feito entre 73 e 74. Portanto, passou de poeta a cineasta, isto é, continua a ser poeta de outra maneira nessa relação. Dois nomes, contemporaneamente há outros, ainda para dar agora um grande salto, ainda recentemente tive a oportunidade de conhecer um jovem cineasta que fez, sim, só para dar um salto nos nomes e para corresponder à primeira ideia, que era que a idade de ouro está no presente, conheci recentemente o trabalho de um jovem cineasta que já foi premiado, pelo menos acolhido, em festivais, e que fez só, que eu saiba, três coisas, portanto três filmes, três curtas-metragens. O David Pinheiro Vicente, é assim, tem 20... não sei, 26, 27 anos, e que realmente fiquei, enfim, muito tocado e impressionado com o seu trabalho e com a inventividade do trabalho. Três nomes, mas há mais, há muitos mais, podemos falar mais, enfim, daqueles que já são conhecidos. No estrangeiros, o Jean-Luc Godard, o trabalho do Jean-Luc Godard, sim, de um outro também que foi discípulo, de certa maneira, do Jean-Luc Godard e que fez filmes a seguir, ainda está vivo e a fazer coisas, também francês, o Philippe Garrel. Depois cineastas um bocado mais esquisitos, para sairmos da Europa, como ligados ao cinema experimental, portanto um cinema mais artesanal, menos programado e que reage mais ao que rodeia ao cineasta, às pessoas, enfim, aos sítios, etc., ao que acontece. Daí, portanto, essa espécie de rótulo experimental. O Jonas Mekas, que morreu, não há muito tempo, já com uma idade avançada, enfim, ligado ao Underworld, ao Underground e ao Andy Warhol. O John Cassavetes, um outro americano também, e pronto, acho que em nomes, seis nomes já não é mau para já.
Boa tarde, professor Edmundo.
Boa tarde.
Eu ia lhe perguntar Se tivesse que escolher três filmes, internacionais ou nacionais, passados em instituições psiquiátricas, quais escolheria?
Três filmes. Escolheria o Jaime, sem dúvida. Mas eu não me lembro mais. Eu sei de... Há cineastas importantes, portanto, um cineasta americano, um documentarista americano, que não me recordo agora do título da obra, mas que trabalhou as instituições. E nesse trabalho incluiu as instituições hospitalares e, em particular, as instituições hospitalares psiquiátricas, que é o Wiseman. E vi num filme que também não me lembro o título, já há muitos anos, muito interessante, que de um cineasta russo, russo, ucraniano, Sergei Lonitsa, contemporâneo, também sobre uma aproximação à instituição psiquiátrica, em que nós descobríamos que, de um momento para o outro, estávamos num lugar que tinha uns hábitos e uma atmosfera diferente, que obrigava a ser recebida e pensada, interrogada de outra maneira, que não, enfim, o espaço mais cotidiano. E isso era interessante por isso. De repente descobrimos que estávamos numa instituição psiquiatra, mas não sabíamos antes. São estes três, assim, de repente, são estes três exemplos, mas claro que para mim o Jaime é feito numa instituição psiquiátrica, foi feito numa instituição psiquiátrica, acho que ainda estava no ativo na altura, não sei quando é que encerrou, e é feito sobre uma das pessoas que viveu lá, mas que já tinha morrido, e que só restavam os vestígios dela, em alguns dos que lá estavam e que foram seus amigos, e nas coisas que ele fez, porque o Jaime era desenhador, era pintor. Miguel Bombarda, exato, nesse caso, Miguel Bombarda.
A vontade com que ele desenhava e aquilo tudo, e rápido, não era amoroso, era uma coisa rápida, da ideia dele. Aqueles abrutos de focagem que ele fazia das figuras. Esquisito, diga, pá, isto é muito esquisito. Ô Manela, você compreensa, há fotografias de nitidez, estas são obscuras, são feitas por mim conforme a minha vontade. Desenhou até, por assim dizer, quase à morte dela. Trabalhou sempre.
Filmes como Von Sobrinho Cooks, do Milos Forman.
Exato, esqueci. Não.
Este foi um dos mais galardoados.
Sim.
Melhor filme, melhor produtor, melhor realizador, melhor argumentista, melhor atriz, melhor ator.
Sim, sim.
Do you want to say something to the group, Mr. McMurphy?
Well, yeah. I'd like to know why none of the guys never told me that you, Miss Ratchet, and the doctors could keep me here till you're good and ready to turn me loose. That's what I'd like to know.
Well, fine, Randall. That's a good start. Would anyone care to answer, Mr. McMurphy?
E houve um outro, Shock Corridor, do Samuel Fuller.
Exato, exato, sim. Sim.
E houve um outro posterior, Girl Interrupted, com Angelina Jolie. Foi um dos primeiros filmes que ela fez. Também se passava numa instituição psiquiátrica.
Uhum. Qual, desculpe?
Girl Interrupted. Eu não sei o título em português.
Sim, sim, sim.
Sei que em inglês era Girl Interrupted.
Ok, muito bem.
Boa tarde, quero fazer uma pergunta. Como é que veio para vir aqui à Rádio Hora?
Eu vim aqui porque recebi um simpático convite do Dr. Nuno via e-mail, e que transmitiu, portanto, a vontade de vocês, não é? Neste caso, foi essa a razão.
Qual é a sua comida preferida?
A minha comida preferida? Lulinhas fritas à algarvia. Lulinhas são pequeninas, pequeninas, pequeninas. É uma pergunta interessante.
A nível psiquiátrico, temos um exemplo de um filme francês do realizador Nicolas Philbert, chamado Sur la Vaman, sobre um ferry ancorado no rio Sena e que serve como unidade psicoterapêutica. Ele esteve aqui a conversar connosco.
O Philbert esteve aqui, ok.
Conhece este filme e este realizador e o que pensa dos filmes dele? Não é fácil essa questão.
Sim, eu conheço esse realizador, Nicolas Philbert. Não conheço esse filme em particular. Conheço um filme que ele fez sobre os arquivos do Louvre. Os arquivos do Louvre. E tenho conhecimento por leituras de um que ele fez sobre a escola. Mas esse não conheço, não.
Vai poder investigar vai poder investigar e pôr-se a par do filme.
Sim,
para nós pareceu-nos muito importante. Pensámos que era talvez algo que pudesse tocar-lhe. Mas já que já lhe tocam outras pessoas. É mais documentarista ou é mais ficcionista?
Eu em particular... essa é uma questão, se calhar não consigo responder a essa questão, mas eu diria que sou mais de meter a ficção no documentário e o documentário na ficção, para usar essa questão. O que quer dizer que, pois é, uma questão de ser mais uma coisa ou outra. Evidentemente essas são as duas grandes maneiras do cinema existir em geral, não é? Mas efetivamente... O cinema existe mais nos seus efeitos, e os seus efeitos são produzidos tanto pelo lado ficcional como o lado mais documental. Portanto, eu diria que o cinema existe na medida em que, seja pela via documental ou pela via ficcional, e existe para mim, não é? Na medida em que dê coisas a pensar sobre o que é estar aqui na Terra, o que é existir sobre nós e sobre os outros. E isso tanto é feito pela ficção como pelo documentário, para usar estas duas categorias, que são sempre problemáticas, né, quando se reflete sobre o cinema.
Boa tarde. Eu gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver... Primeiro vamos ver se eu consigo elaborar. Tem a ver com o feminino no cinema. Porque até agora os nomes de realizadores todos que eu vi foram de homens e não houve uma única realizadora citada. Sim. Não sei se isto também pertence à esfera do estigma, se sente que há algum estigma no cinema contemporâneo, porque não, em relação ao trabalho de realizadoras que poderiam ser conceituadas e não o são, por alguma razão. Mas a minha questão tem mais a ver com o facto, por exemplo, uma das minhas realizadoras preferidas é a Jane Campion. Adoro os filmes dela, simplesmente. Sim. E ela tem um filme que se chama An Angel at My Table, não sei se conhece, deve conhecer, é muito conhecido, que também aborda a questão da doença mental, aliás, como noutros filmes dela. E gostaria também de lhe perguntar se... consegue, pelo seu conhecimento exaustivo do cinema, também no feminino, acredito, se existe uma tendência de abordagem mais diferente da mulher no realizador, nos realizadores, se há uma tendência nos realizadores masculinos de retratarem a mulher de uma determinada maneira, se existe uma subserviência, por exemplo, do papel da mulher em face aos realizadores masculinos, comparando com o trabalho conhecido de realizadoras femininas, que, do meu ponto de vista, fazem um papel excelente no retrato da condição feminina, nomeadamente através do recurso à caracterização das nossas vulnerabilidades, que eu acho que é preciso uma grande coragem para isso.
É uma pergunta muito interessante, de facto. Para responder à pergunta em geral, portanto, o cinema, o que se passa no cinema quando há uma intervenção maior ou menor da mulher ou do homem, tem, quer dizer, é do mesmo nível do que se passa noutras áreas da sociedade, portanto, por questões de pressão histórica e cultural e por questões, digamos, do presente, das forças do presente, da dominação menor ou maior que haja em certos domínios de atividade, em certos meios, em certos países. Portanto, o cinema há de alguma maneira também refletir isso, não é? Evidente que eu podia dar exemplos de cineastas, realmente não os dei, mas quando eu dei os exemplos eu não pensei no sexo. Não pensei no sexo. E ainda recentemente redescobri, por exemplo, voltando atrás, desculpem, eu acho que, digamos, a arte não tem sexo, quer dizer, a arte tem sexo, mas não tem sexo no sentido de género. Portanto, não há, não vejo que, é evidente que um corpo de mulher e, digamos, uma psique que está ligada a um corpo e uma experiência que é a experiência de mulher, evidentemente, que podem dar origem a coisas distintas se o género que constrói outras coisas for homem. Mas, por exemplo, quando se pensa na poesia, eu não penso, por exemplo, na poesia da Sofia de Mel Brynner Anderson como sendo a poesia de uma mulher. Leio-a como sendo poesia distinta de um outro poeta homem masculino. Por acaso, na história do cinema, e considerando os géneros, por exemplo, o melodrama, que é um género onde as mulheres têm muita participação, os temas são temas que passam muito pelas mulheres, pelas relações amorosas, por exemplo, onde se chora muito, e são, na verdade, olhando para a história, feito por homens. E não quer dizer que realmente haja ali qualquer coisa, que haja, talvez, em alguns casos, uma menor compreensão. Grandes cineastas, por exemplo, como o Douglas Sirk, as mulheres aparecem com uma força, são quase todos só sobre mulheres. Eu diria que sim. Portanto, sendo mulher ou sendo homem, há uma possibilidade de haver qualquer coisa que tenha a ver com o facto de ser mulher ou ser homem. Mas eu acho que no devir da criação, o homem devém mulher e a mulher devém homem. Portanto, torna-se a um devir, ou devém, como para citar um filósofo, devém animal, devém paisagem, devém, enfim, torna-se noutras coisas. E portanto o género pode ser que tenha importância e que isso tenha todo o cabimento, mas também pode ser que seja interessante, e acho que um certo poder da arte leva para aí, para a transformação. Pode ser que realmente suceda uma separação relativamente a esse fundo proveniente do género por intermédio da prática da arte.
Eu estava a pensar, desculpa, agora é um pequeno à parte, não sei. Por exemplo, não sei se há mulheres que tenham realizado westerns, por exemplo, falou no melodrama, que é muito conectado com o feminino, não é?
Pois, na história,
ou filmes de artes de Kung Fu e coisas assim, não sei.
Há, lá está, o número não é mais diminuto, ou é, enfim, praticamente inexistente, mas há, eu consigo lembrar-me ainda recentemente de uma cineasta americana que se chama Kelly Reichardt. Cineasta americana que realizou um filme, agora não me lembro o nome em português, mas talvez seja A Vaca, que se chama The Cow. E há a Aida Lupino, uma cineasta e atriz dos anos 40, 50. Não sei se ela fez westerns. Sim, mas de facto é verdade. E como professor, eu noto que os meus alunos são, sobretudo, do género masculino. Não sei se há uma razão de fundo aí nisso, porque na universidade até atualmente, não era, ainda no meu tempo acho que não era, mas atualmente as mulheres já estão em maior número em geral, pelo menos é o que ouço dizer das pessoas que falam sobre estes números sociologicamente. Realmente não arranjar uma razão que não seja a dos movimentos da sociedade, não consigo arranjá-la. Mas para mim, voltando a uma resposta mais de fundo, eu acho que a arte está para lá da criação, está para lá num sentido fundamental do género. Eu diria que, em certo sentido, implica a transformação do género. Ou seja, quando uma pessoa escreve ou faz um filme, quer dizer, está a deixar de ser homem, por exemplo, se for um homem, ou está a deixar de ser mulher, se for uma mulher. Acho isso fundamental.
É? Sim, eu percebo. O ato criativo não tem género, de facto. É, a criação transcende o sujeito, não é? Mesmo o próprio criador.
Sim.
Mas só gostava de referir aqui também para corroborar um bocadinho a minha questão, um filme que eu vi há muitos anos atrás e que tem uma qualidade que eu, por exemplo, nos filmes realizados por homens, por exemplo, não encontro, daqueles que eu conheço pouco, mas dos que eu conheço não encontro paralelo, talvez alguma tensão nos filmes do Brian De Palma, mas também não sei se o paralelo está muito evidente, que é a Teresa Vilaverde, quando ela realizou Os Mutantes.
Sim.
E pronto, e que tem uma qualidade visceral que eu acho que é muito feminina na linguagem dela. Uhum. E o que torna a comunicação com o receptor, não é? Muito interessante também. E há pouco, quando falou do alargamento dos critérios de atribuição de apoios a realizadores, a minha questão nasceu desse apontamento. Portanto, até que ponto é que os critérios que permitem a formação, o acesso, a divulgação, portanto, todo o circuito de realização dos filmes, não está ainda pouco maduro, no sentido, não seja pouco inclusivo, no sentido de certas e determinadas linguagens ficarem ausentes, nomeadamente o vocabulário feminino.
Pois, eu acho que a nível da portanto, do acesso e da informação sobre possibilidades de trabalhar, de fazer o que se pretende, acho que realmente não há nenhuma ocultação quanto a isso. Portanto, ela está disponível tanto para homens quanto para mulheres, mas acho eu que não há, portanto, o problema não tem a ver com isso, tem a ver realmente, mas realmente talvez não devamos pensar sempre em geral uma espécie de, para todas as atividades, uma espécie de necessidade de que o número de quanto ao género seja equivalente. Quer dizer, não, talvez não seja uma boa maneira de abordar a questão. Mas em relação, só uma pequena nota, é o caso da Teresa Vilaverde, que mencionou, é muito importante. É uma cineasta contemporânea, já com uma atividade de longa duração, muito, muito importante, com filmes decisivos, e estou de acordo consigo, onde realmente a mulher, uma força ligada ao feminino, tem uma pregnância que não terá, não, que não teria e não terá em coisas feitas por realizadores homens, sim, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo o que ali se dá a conhecer e a construir é tanto para os homens como para as mulheres. Isto acho eu. Ela não se definirá a si própria como cineasta de mulheres.
Saia rota, subindo a estrada, ainda à noite rompendo o fém. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Canta a rola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, venda fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Cantarola tua amargura, manha moça nunca mais vem.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.